Bom dia, galera! Bem-vindos à Loop Matinal dessa segunda-feira, dia 27 de maio, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. Quem fala aqui é o Marcos Mendes, e hoje no seu Loop Matinal do Loop Infinito eu vou começar agradecendo a todo mundo que está apoiando o podcast lá no Apoia-se, em especial quem escolheu teu nome citado aqui toda segunda-feira. Eles são o Lucas Lapa, Thiago do Plug Notas, Silas Monteiro, Guilherme Pípolo, Felipe Kellerman, Kleber Ferrari, Cauê Vinícius, Wilson Pimentel, Rodrigo Palma, Ricardo Soares, Fred, Éder Paz da Vetex, Cris do Enotas e Beni Porto. Se você também vê valor aqui no podcast e quiser ajudar a manter o projeto vivo, contribuindo com a partir de R$1 por mês, é só você acessar o endereço apoia.se/loopmatinal e escolher a categoria que você preferir. Bom, a primeira notícia do episódio de hoje é sobre a PUBG Corp, que liberou aqui no Brasil o beta da versão Lite do jogo PUBG para computador. Essa versão foi feita para conseguir rodar legal em computadores mais simples, na parte de hardware mais simplificada, e funciona, por exemplo, se a pessoa tiver 4 GB de RAM e um processador lá, Core i3. Além disso, o PUBG Lite ocupa menos espaço no computador, né, e também é de graça lá para quem quiser jogar, e caso você queira instalar o beta dele aí no seu computador, tem link aqui na descrição. E enquanto isso, nos bastidores do mercado, a Huawei sofreu mais um revés, né, por conta da proibição do governo americano das empresas fazerem negócio lá com ela. Dessa vez, o que aconteceu foi que a associação que cuida do padrão microSD anunciou, né, que tirou a Huawei da lista de empresas que participam lá desse grupo. Teoricamente, né, isso quer dizer que a Huawei não pode mais adotar o padrão microSD nos futuros telefones que ela venha a lançar, e por isso, inclusive, né, até ficou meio explicado o fato de ela ter colocado pro posto um padrão novo, só dela, chamado NM, quando lançou o telefone lá, o P30 Pro no começo desse ano. Resta saber se com essa espécie de expulsão dela, da associação que cuida do microSD, ela pode seguir também, né, trabalhando com NM ou não, então vamos esperar pra ver, né? Mas tá bem difícil lá pra Huawei. Bom, e agora eu vou falar sobre o Google, que anunciou que vai começar a testar o pagamento de passagens de transporte público de Nova York com o Google Pay. O que rola é que não faz muito tempo a cidade de Nova York começou a adotar a tecnologia de pagamento por aproximação, né, para quem quiser pagar o transporte público dessa maneira, e o Google falou, né, que vai testar o Google Pay em algumas das estações para ver se o negócio pega, e se pegar, se funcionar, e sim, expande para a cidade inteira lá em Nova York. E ainda sobre o Google, eles anunciaram que a partir de agora até 8 pessoas conseguem fazer uma videoconferência no aplicativo Google Duo, isso no Android e no iOS. Eles comentaram que, pelo menos por enquanto, né, o pessoal não consegue usar essa tecnologia com 8 pessoas para fazer chamadas no Google Duo naqueles displays conectados, né, que tem câmera, não é o caso do Google, mas alguns parceiros têm, então por enquanto é só no celular mesmo que está rolando. Além disso, o Google também comentou que o pessoal que usa o Duo no Android consegue aplicar textos, GIFs animados, até fazer rabiscos lá por cima do vídeo, mas é só no Android, no iOS vai demorar um pouquinho ainda para chegar. E ainda sobre o mundo Android, a Best Buy anunciou que resolveu cancelar o pedido de todo mundo que comprou o Galaxy Fold na pré-venda. A Best Buy falou que por conta do adiamento e falta também de um prazo novo aí pro lançamento do telefone, ela achou melhor, né, devolver os $2.000 aí de que comprou o aparelho na pré-venda, e disse, né, que quando tiver uma data nova aí pro lançamento, tiver uma nova pré-venda, quem quiser pode comprar de novo lá o telefone. Já a Samsung, em meio a isso tudo, segue quieta, né, sobre o estado de lançamento aí, novo lançamento do Galaxy Fold, e da última vez que falou sobre isso foi no começo do mês, quando falou que ia ter uma data nova aí no meio de maio, mas até agora nada, não tem data nova ainda pra falar. E ainda sobre a Samsung, ela anunciou que vai reduzir o limite, né, de armazenamento gratuito do Samsung Cloud. Quem tem uma conta no Samsung Cloud sabe que são 15 GB de graça, né, que o pessoal consegue usar, mas a Samsung disse que a partir de 1º de junho, quem fizer uma conta no Samsung Cloud consegue usar só 5 GB de graça, depois tem que pagar. Já a boa notícia é que ela prometeu que quem tem uma conta já no Samsung Cloud segue com 15 GB de graça, né, para conseguir armazenar foto, documento e tudo mais. E uma outra boa notícia é que ela falou, né, que os preços das contas pagas são os mesmos, $1 por mês para quem quiser usar 50 GB e $3 por mês para quem quer usar 200 GB lá no serviço. E enquanto isso, na Snap, a Variety falou que a empresa está negociando com as gravadoras, né, para conseguir deixar o pessoal usar umas músicas lá nas Snapchat Stories. A Variety falou que a Snap está conversando já com a Sony, com a Universal e com a Warner também, né, para liberar o uso de músicas para a galera conseguir postar nas Snapchat Stories, que nem acontece hoje já com o Instagram, né, acontece também lá nas coisas do Facebook e no TikTok, né, que é o maior concorrente dessas empresas hoje em dia. Agora, ainda sobre a Snap, o veículo Vice falou que descobriu, né, que lá no começo da empresa, o pessoal que trabalhava por lá estava espionando os usuários com acesso aos dados lá da galera. O veículo conversou com dois ex-funcionários que confirmaram, né, que eles têm uma ferramenta chamada SnapLion, que era para ser usada por segurança, para conseguir evitar terrorismo, também abuso infantil, mas o pessoal estava usando, né, para espionar os usuários que têm story salva, pegava o telefone da galera, pegava e-mail também, ou seja, bem sujo isso aí, né? Essas informações, inclusive, foram confirmadas por dois outros ex-funcionários, uma pessoa também que ainda trabalha na Snap, né, que não quis se identificar para não ser mandado embora, e de quebra, o pessoal da Vice teve acesso também a uns e-mails que comprovaram, né, e-mails internos da Snap, que comprovaram que teve isso mesmo, de espionagem para cima dos usuários. Aí, perguntada sobre isso, a Snap fez que nem o Facebook faz, né, falou de um jeito bem amplo que leva muito a sério a privacidade de todo mundo, e disse que quem for pego abusando do SnapLion, também de todo o resto lá de privacidade, né, para conseguir invadir a privacidade do pessoal, vai ser mandado embora na hora, quando for descoberto. Mas que feio mesmo assim, né? Inaceitável esse comportamento. E ainda sobre redes sociais, a BBC falou que recebeu informações aí sobre aquela criptomoeda que o Facebook está se preparando para lançar faz um tempo, né? Mais de um ano desenvolvendo. Eles falaram que essa criptomoeda provavelmente vai se chamar Global Coin, e falaram também que a ideia do Facebook é lançar a Global Coin em mais ou menos 12 países até o final do primeiro trimestre do ano que vem, mas também em cima, né? Vamos ver se vai acontecer. A BBC falou, inclusive, que o Facebook está com bastante pressa para conseguir começar a testar a Global Coin, né? Quer fazer isso até o final desse ano, e por conta disso está conversando já com os bancos, né, dos Estados Unidos, do Reino Unido também, para tentar acelerar a adoção da Global Coin quando for lançada aí no ano que vem. Bom, e agora o assunto é o site Rotten Tomatoes, que anunciou uma medida, né, mais uma, para tentar combater aquele bando de mané que faz review falso negativo, né, para tentar prejudicar algum filme. O Rotten Tomatoes, para quem não conhece, é uma espécie de referência mundial, né, de entretenimento hoje em dia, especialmente para a cultura pop, e o que acontece é o seguinte: eles têm dois rankings para quando sai um filme, por exemplo, né, um ranking que é feito lá com opiniões só de especialistas, então críticos de cinema que são respeitados, e tem um outro que é do público em geral, né, o pessoal vê o filme, dá uma nota lá para dizer se gostou ou não, então fica a nota tanto do pessoal profissional de avaliação de cinema, nos críticos de cinema, quanto do público em geral, pra galera saber. Aí o que tá acontecendo é que pra filmes que têm mulheres ou então negros no papel principal, tá sendo bastante comum a prática de um bando de moleque desocupado ir no site pra postar review negativa, né, falar mal do filme pra tentar prejudicar. E claro, né, em muitos casos o pessoal nem viu o filme, tá só se organizando aí pra tentar prejudicar o filme, que é uma atitude bem deplorável, né, mas tá acontecendo bastante aí ultimamente. Então, pra tentar combater esse tipo de coisa, o Rotten Tomatoes falou que ao invés dessa segunda nota ser composta por todo mundo que posta um review no site, ela vai ser composta por notas verificadas, acho que viu o filme de verdade para conseguir postar. Esses usuários verificados vão ser pessoas, né, que compraram ingresso do cinema para conseguir ver aquele filme no site Fandango, que é o dono lá do Rotten Tomatoes, mas eles falaram que em breve queria expandir essa verificação para sistemas, plataformas lá de compra de ingresso do Cinemark, da AMC e por aí vai. Eles explicaram ainda que vão dar a opção da pessoa tocar, né, ou clicar no botão lá para conseguir ver todos os reviews verificados ou não, e disseram que tá valendo já bem a tempo da estreia do Aladdin, que é uma excelente notícia, porque, né, a gente sabe que tem um pessoal que não gosta muito de pessoas mais diferentes do que elas. E enquanto isso, no mundo da Apple, ela liberou na sexta-feira o iOS 12.3.1. Essa versão do sistema corrigiu alguns bugs na filtragem de mensagens do iMessage, também no sistema de chamadas telefônicas pela rede de dados, e junto da liberação do iOS 12.3.1, a Apple parou de validar a instalação da versão anterior, lá, 12.2. Isso quer dizer que o pessoal que está tanto no iOS 12.3 quanto no 12.3.1 não consegue mais fazer downgrade para a versão 12.2, o que geralmente acontece, né, quando a Apple está segura de que a versão atual tá com segurança suficiente, tá estável o suficiente, ou então quando pinta algum bug meio maluco na versão anterior, ela para de validar. E ainda sobre a Apple, e fechando o episódio de hoje, a iFixit, claro, né, já desmontou o teclado do novo MacBook Pro pra ver como é que ele é, né, que mudou em relação à versão anterior. Pra essa geração nova, a Apple já tinha avisado, né, que o esquema do teclado é igualzinho ao do anterior, que tá dando problema, mas ela trocou os materiais pra tentar deixar, pelo menos, o teclado mais confiável, e a iFixit falou que é basicamente isso mesmo. Eles comentaram que uma das mudanças, né, de material aconteceu naquela película que a Apple colocou na versão passada pra tentar impedir a entrada de poeira, né, coisa que tava quebrando o teclado, mas agora não é mais de silicone, é um material que é tipo um nylon, para tentar proteger um pouco mais. Já uma outra mudança foi numa pecinha bem pequena, né, que é a que é responsável por registrar de verdade lá que você tocou numa tecla para aparecer aquela letra no computador, e a iFixit mostrou, né, que esse material tá um pouquinho diferente, possivelmente para ficar mais confiável e evitar toque duplo quando a pessoa toca uma vez só na tecla, ou então o contrário, né, quando a pessoa toca na tecla e não registra lá que ela tocou. Aí, de resto, a iFixit falou que essa geração nova aí do teclado é igualzinha à geração, né, terceira geração do teclado que seguiu dando problema, e agora esperar pra ver, né, se isso vai realmente conseguir resolver a situação, ou se o pessoal que comprou esse Mac novo vai ter que começar a usar mesmo o programa de reparos gratuito que a Apple falou, né, que tá valendo pra esse teclado também. É isso aí, galera. O Loop Matinal do Loop Infinito vai ficando por aqui. Se você quiser se inscrever no canal do Loop Infinito no YouTube, o link tá aqui na descrição do episódio, lá no loopmatinal.com, junto com os links das notícias que eu comentei hoje. Já, se você quiser falar comigo no Twitter, procura por MVC Mendes, que eu tô sempre por lá. Obrigado pela audiência. Dá uma espiadinha lá no apoia.se/loopmatinal se você também vê valor aqui no podcast e quiser ajudar, né, manter o projeto vivo com a partir de R$1 por mês. E eu volto amanhã de manhã. Falou!